Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo um escritor que recentemente lançou seu primeiro romance, sua primeira incursão no gênero, apesar de já ser um contista experiente, ele além disso também é crítico literário, a gente vai falar sobre isso. Então, hoje eu converso com Sérgio Tavares. Seja muito bem-vindo, Sérgio.
Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast aqui. E o que você precisar aí perguntar, pode perguntar que eu respondo aqui com maior tranquilidade e alegria participar do programa.
Muito obrigado, Sérgio. E então vamos para a nossa pergunta tradicional. Quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras, primeiros autores que te fizeram se apaixonar pela leitura.
Bom, a minha formação literária é um pouco, vamos dizer assim, fora do normal, né? Meus pais sempre foram pessoas que trabalharam fora. Minha mãe sempre trabalhou também final de semana também. Então, assim, a gente tinha pouco contato. Mas eu fui criado pelos meus avós, né? E minha mãe, assim, ela sempre manteve assim, uma biblioteca assim, afetiva, né? Eram geralmente coisas relacionadas a livro de mistério, detetive, Agatha Christie, Conan Doyle. Então, meu processo de literatura foi pela curiosidade de acessar esses livros. E a partir daí, eu comecei a ler esses autores e, obviamente, acabei ficando apaixonado por eles, né? E comecei a buscar esse tipo de literatura. E aí você entra naquela fase da adolescência, né? Que todo mundo tem, que começa a ler muito Poe, começa a ler muito Stephen King, Clive Barker, né? Eu basicamente consumi isso durante a minha pré-adolescência até a minha adolescência, até a época que eu, no colégio, tive um professor que ele uma vez me viu lendo um livro desse gênero e ele falou assim, você gosta desse tipo de literatura, literatura fantástica, literatura de terror? Aí eu falei, gosto bastante. Aí ele falou assim, você conhece Cortázar? Aí eu falei assim, não, nunca tinha tido contato com essa literatura latino-americana, né? Aí ele foi e falou assim, ó, vou te trazer um livro amanhã para você dar uma olhadinha e ver o que você acha. E ele trouxe dois livros, na verdade. Foi o História de Cronópolis e de Famos, do Cortázar, né? Que são aqueles contos menores, assim, que tem toda aquela questão da estruturação do conto, né? Do conto fantástico sendo utilizado de uma forma com que tem esse aspecto um pouco de terror, um pouco de inclusão do gênero fantástico dentro da realidade, da normalidade da sociedade. E isso me atraiu muito, assim. E o outro que ele trouxe foi Eduardo Galeano, o livro dos Abraços. Então, ficou assim, ficou uma coisa assim, um impacto do fantástico, aquela coisa do Galeano também, que não deixa também de ser uma coisa assim, subjetiva, mais metafísica, né? Tratando mais de paixões, tratando mais de amores, né? Isso aí foi me estimulando de certa forma. E assim, durante um grande período, Cortázar foi descoberto na minha vida, assim. Engraçado, nessa época que minha mãe trabalhava, eu era criança, assim, a mãe levava muito para o trabalho dela, e perto do trabalho dela tinha uma livraria, Livraria Gutenberg, eu sou de interior do Rio de Janeiro. E essa livraria, ela não existe mais hoje em dia, né? Mas ela tinha uma coleção de livros chamada Agora Você Decide, não sei se você conhece, que eram livros, assim, infantos juvenis. Chegava no final da página, aí o autor falava, você quer fazer isso? Vai para a página tal. Você quer fazer aquilo? Vai para outra página. E quando eu peguei o jogo da Amarelinha do Cortázar, foi para mim uma coisa assim, foi como se fosse um impacto, assim, um encontro. Assim, eu falei, ele está utilizando a mesma estratégia que era aquela minha formação afetiva, aquela coisa de criança. Isso me impactou muito. E aí eu cheguei assim, no livro que eu considero assim, o meu livro de coração, aquela pergunta assim, né? Qual livro você levaria para uma ilha deserta, né? Que para mim é A Ilha de Morel, do Casares, assim, entendeu? Porque essa questão da estrutura dele, do fantástico sendo incluído nesse mistério, esse livro que é um livro assim, um tanto enigmático até hoje, A Invenção de Morel, para mim, assim, é um livro que me impacta de uma forma assim, eu já li várias vezes, assim, me instigou a escrever contos meio que inspirado por eles, assim. E é um livro assim, que ele tem um enredo tão simples, mas, ao mesmo tempo, tem uma estrutura ali de composição narrativa que parece que ele utiliza camadas para poder esconder certos mistérios que fazem sentido só para o autor mas que instiga o leitor de alguma forma assim, bem impactante.
E já nessa época surgiu o teu interesse pela escrita também?
É um processo quase que direto, né? Acho que a leitura assim, sempre leva essa questão da escrita, né? Tanto que a minha formação é formação de jornalista, né? Então, assim, eu busquei o jornalismo para estar próximo da escrita, né? É meio um processo que a maioria dos escritores geralmente ou se forma em letras, vai para o lado mais acadêmico, ou se forma em jornalismo, né? Que é o meio de você estar em contato com o processo de escrita, de você, de certa forma, você se aperfeiçoar, de certa forma, você ter um pouco de bagagem para você escrever aquilo que faz sentido para você, mas que, de repente, não faz tanto sentido quando você transfere para o papel, né? Porque, assim, uma coisa que tem esse intervalo entre o que você pensa, o que você confabula e aquilo que vai para o papel, esse intervalo sempre tem um ruídozinho ali que, se você não tiver o mecanismo correto, você acaba não transferindo de maneira que você quer realmente o papel, acaba não fazendo o sentido que fazia para você na sua mente. Então, assim, essa questão da escrita, ela sempre foi um impulso natural para mim, mas eu busquei jornalismo para, dessa forma, conseguir ter técnicas de poder trabalhar com isso, assim. Eu trabalhei muito tempo em assessoria de imprensa, depois trabalhei em redação também. E curioso, assim, que eu nunca trabalhei diretamente ligado com cultura, com essa parte, assim, de literatura, assim. Até que, em 2011, eu tive um problema de vista, tive que fazer 2 transplantes de vista, né? E nesse período que eu fiquei, assim, parado, vamos dizer assim, né? Eu comecei a buscar informações, leituras, e foi a partir daí que eu comecei meu trabalho assim, de crítica literária, de edição, de tradução. Acabou sendo um desvio para mim que me formou, eu de repente resgatou aquilo que eu sempre quis ser, né?
Eu posso perguntar o que aconteceu? Qual foi o teu problema nos olhos?
Eu tenho uma condição genética chamada ceratocone. Não sei se você já ouviu falar.
Já.
É uma condição que a córnea ela vai ficando cada vez mais fina, né? Ela vai ganhando formato de cone até um ponto dela romper, né? E isso aconteceu comigo. Na época, eu trabalhava no Globo Online, a minha córnea, ela rompeu, assim. Ela ficou... Sabe o ensaio sobre a cegueira do Saramago, que as pessoas ficam com os olhos brancos?
Sim.
Foi essa cegueira branca que aconteceu comigo. Então, o meu olho esquerdo, eu trabalhei, vim para casa, no dia seguinte eu acordei para ir trabalhar, aí eu já via tudo branco de um lado do meu corpo já estava tudo branco já, porque eu enxergava tudo branco, aquela coisa meio embaçada, né, de turvada, de nuvem, meio leitosa. Na época eu já utilizava algumas lentes especiais para poder controlar, e o meu médico ele falou assim, ó, teve o rompimento da córnea, agora você vai ter que fazer o transplante. Existe todo um processo burocrático de você entrar numa fila. Hoje em dia, assim, eu acredito que esteja até mais rápido, né? Mas isso, quando chegou na minha época, eu acabei pegando um período que estava com um problema de transplante nos bancos aqui do Rio de Janeiro, né? E acabou levando um bom tempo para eu fazer meu primeiro transplante. Aí, nesse período, ele já meio que entendeu que se não fizesse no outro olho também, na outra córnea, poderia ocorrer a mesma coisa. Então, para evitar que eu ocorresse aquilo, eu já me cadastrei. Então, assim, eu fiz o transplante, aí depois de 1 ano e meio, eu fiz na outra vista também. Então, eu tenho os 2 olhos transplantados.
Imagino que deve ser meio desesperador acordar assim, né?
Pois é, assim, chega a ser até um pouco assim, sei lá, tragicômico, né? Porque para quem trabalha com leitura, com escrita, você não conseguir enxergar de alguma forma, entendeu? Foi um período assim que eu lia muito em e-book, né? Porque em e-book você consegue ampliar ali as fontes, consegue colocar um tipo de textura ou de iluminação atrás que impede que tenha esse reflexo, né? Porque até hoje em dia, né? Eu sou fotossensível, né? A luz do dia, a luz natural, assim, incomoda muito a vista, sim. Mas hoje já tá tranquilo já.
Me lembro o som do metal, não sei se tu assistiu, que o cara é músico e vai perdendo a audição.
Aham,
Tem esse paralelo.
Pois é.
E como tu falou, tu enveredou pela crítica literária.
Uhum.
E eu tenho curiosidade de saber, assim, de ti, que é crítico, né? Como você enxerga a função do crítico literário? Qual o seu papel nesse ecossistema literário?
É assim, eu vivo uma realidade assim, muito, muito assim, distinta, né? Porque eu sou crítico e também sou escritor, né? Então, assim, tem aquela situação que a gente fala da pedra e da vidraça, né? E ou você é pedra ou você é vidraça. Então, assim, eu sou meio termo entre a pedra e a vidraça. Então, a minha maneira de escrever, a minha maneira de pensar a crítica literária é em cima de você construir uma espécie de análise que faça com que um leitor se aproxime de certos aspectos do livro, mesmo que aquilo seja positivo ou negativo. Porque, assim, a crítica literária, na minha visão, assim, ela é uma mistura de experiência subjetiva, que é natural, que você está diante de um livro. Aquele livro ali, ele pode ter para você um impacto diferente do que para mim. E, de repente, você pode listar os seus 5 livros preferidos da vida e eu posso chegar para você e falar assim, ó, desses 5 livros, 3 eu não gosto. Então, assim, essa coisa subjetiva, ela é algo que a gente não pode mensurar. Não existe régua para isso. Por outro lado, você tem essa questão da técnica, né? Você tem que ler o livro de outra maneira. Eu, hoje em dia, como eu trabalho com a crítica literária e também trabalho com edição, trabalho com o que eu chamo de pós-produção literária, que é pegar o original do autor e preparar ele em cima daquilo que já está pronto, né? Eu adquiri certas estratégias de leitura que é diferente da leitura que eu tinha quando eu não trabalhava com isso. Então, assim, eu já enxergo a literatura de uma forma. Quando eu leio um livro, eu sei a questão de estruturação, de componente de enredo, do que o autor pode utilizar, montagem de frases, armação, andamento. Então, isso, para mim, assim, já é natural na minha leitura. O crítico, tendo essa visão, ele trabalha o livro de certa forma, ou ele escreve sobre aquele livro de certa forma, que seja caminhos para o leitor chegar até o livro. Mesmo que aquele livro tenha alguns aspectos que sejam negativos, ou mesmo que aquele livro seja ruim ao ponto de ser uma leitura superficial, ou ser uma leitura que não seja tão atrativa, mas, assim, ele nunca pode ir com a concepção de que aquele livro é uma espécie de material que eu tenho que desconstruir ele. O crítico não tem que desconstruir um livro. O crítico tem que construir uma análise em cima daquilo que foi escrito para criar caminhos para que o autor chegue até aquele livro e consiga entender quais aspectos aquele livro pode tocá-lo de alguma forma, sabe? Eu não compactuo com essa escola de que, ah, não, o crítico tem que ser aquele crítico que a gente tinha nos anos 80, 90, que fazia aquelas críticas enormes nos suplementos literários e que trazia todo um contexto assim, de análise bruta do texto, sabe? Esse tipo de crítica, ela é positiva diante daquele cenário. Hoje em dia você tem um cenário diferente, os leitores são diferentes, as plataformas de leitura são diferentes, a maneira com que se lê é diferente. Você não tem que buscar pegar um livro e transformar ele no seu material de desconstrução, sabe? O livro tem que ter um propósito para você. O meu propósito de lidar com esse livro é criar caminhos para que o leitor entenda como que esse livro pode tocá-lo de certa forma, ou então que ele pode lidar com esse material. E tem uma coisa também assim, que eu acho muito ruim no aspecto da crítica literária, é que muitas vezes o crítico ele lê o livro como se quisesse que o livro fosse escrito da forma que ele acha correta, sabe? O livro foi escrito da forma que o autor teve a concepção, ou concebeu o livro dessa forma. Então, você analisa em cima do que foi escrito, sabe? A sua maneira de pensar o que poderia ser feito ou o que não poderia ser feito está fora da crítica literária. Isso já passa a ser opinião pessoal. Você tem que ter essas ferramentas, tem que ter essa sensibilidade para você analisar o livro e construir a sua análise em cima daquilo que o livro te propõe, e não partir para o achismo, ou de repente partir para um gênero, ou de repente uma persona mais agressiva, de ser aquela pessoa que o crítico olhe e fala assim, ah, esse crítico está aqui para poder negativar o livro de alguma forma.
É, uma vez eu vi um crítico de cinema falando que você tem que julgar o filme pelo que ele é e não pelo que ele poderia ter sido.
Exatamente.
É mais ou menos isso, né?
Ou então você julgar por aquilo que você queria que ele fosse, que é pior ainda.
Sim. Entendeu?
Que é pior ainda.
Tu já teve alguma experiência ruim com um autor que foi, enfim, recebeu uma crítica negativa e reagiu mal, alguma coisa assim?
Já tive um autor que escreveu um ensaio para poder criticar a minha crítica. Mas sabe que é uma coisa interessante, Bruno? É assim, o meu site, você quando entra ali na parte de configuração dele, assim, para mim, eu consigo analisar a questão de visualização, a questão do que foi lido, do que foi mais lido ou menos lido ali. As críticas que têm a pontuação menor são aquelas que sempre são mais acessadas. Não sei por quê, mas as pessoas parecem que têm essa espécie de sadismo, sei lá, sadismo literário de tentar ler ou tentar ver o crítico sendo colocado nessa posição de carrasco, sabe? O crítico não é carrasco, sabe? O crítico é um leitor. É um leitor com habilidades técnicas para poder entender o que o autor quis passar e, de alguma forma, ele transferir isso para um aspecto de leitura.
É, as pessoas têm essa curiosidade, né, de ver alguém falando mal de alguma coisa. Inclusive, tem muita gente que fala mal de tudo para conseguir se destacar, né? Isso acontece também.
Pois é, e que é extremamente perigoso, que a gente vive um momento de extremismo e polarização, que é assim. E hoje em dia você não pode, de repente, entender que existem aspectos positivos, aspectos negativos e aspectos medianos. Parece que é tudo assim, ou você gostou muito, ou você odiou. Se você ficar nesse meio termo, ou você tentar colocar algum tipo de posições assim, que existem características boas, existem características ruins. Parece que você está ficando, que eles chamam, em cima do muro, né? Parece que você não está tomando uma opinião. Então, assim, isso é muito perigoso. A crítica literária, hoje em dia, você tem menos espaço nos jornais, ou então você tem menos pessoas escrevendo, você tem que ter muito cuidado naquilo que você escreve, sabe? Então, assim, quando eu escrevo sobre um livro, eu tenho muito esse cuidado, porque escrever um livro é trabalhoso, sabe? Escrever um livro não é uma coisa assim que surge de uma hora para outra, que você senta, sabe? Essa história assim, que você senta e escreve o livro em uma semana, duas semanas, eu acho isso aí muito improvável, assim, sabe? Escrever um bom livro, um livro que tenha fundamento, um livro que tenha um volume de construção narrativa ali, demanda tempo. Então, assim, por mais que eu, da minha visão, eu entenda que existam certos aspectos ali que poderiam ser melhores, assim, não é minha função, de alguma forma, tentar execrar esse livro, execrar esse autor e me colocar numa posição suprema, assim, de falar assim, isso é bom, isso é ruim, isso você lê, isso você não lê. Não, eu vou apontar para alguns aspectos que eu acho que poderiam funcionar de outra maneira, ou alguns aspectos que ficaram faltando dentro da construção narrativa que o autor propôs ali, e apontar também o que é positivo, sabe? A crítica, eu acho que é isso, é o que eu falei e volto a repetir, a crítica é uma análise que ela serve para construir, não para destruir.
Em 2010, com o Cavala, tu ganhou o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, e eu quero saber como foi isso, assim, o Prêmio Sesc, como ele te impactou, ele lançou o teu nome com mais força no mercado, como foi essa experiência com o Prêmio Sesc?
Pois é, cara, assim, em 2010, assim, então são 13 anos de Prêmio Sesc, né, que deixa eu ganhei. Hoje em dia, eu já consigo entender, assim, que eu não estava preparado naquele momento para ganhar o Prêmio Sesc, assim. E isso é natural, isso é natural. Eu acho que, dependendo de quem é o autor, de repente um autor mais maduro, que já tem algum tipo de bagagem acadêmica, ou alguém que já trabalha com literatura, mas uma literatura que não seja literatura de ficção, ou dentro dos gêneros que são propostos no prêmio, tem uma segurança maior. Mas hoje em dia, ouvindo assim, eu percebo assim, que me trouxe algumas expectativas que acabaram não se cumprindo, sabe? Isso, para mim, assim, em certo momento, me trouxe muita angústia. Sabe? Porque, assim, só voltando um pouquinho, assim, em 2009, eu trabalhava no governo do Estado, assessoria de imprensa, e a gente fazia aquilo chamado que é clipping, né? Que é você pegar os jornais e você pegar aquelas matérias que saem relacionadas ao órgão que você trabalha, ou, de repente, algum assunto que se referencia àquele órgão, né? Então, eu estava lendo um jornal, não lembro qual era o jornal, e ali eu vi falando sobre o Prêmio Sesc, que faltava pouco tempo. Uma semana, algo do tipo. Eu tinha escrito alguns contos que eu tinha de gaveta, tinha guardado, assim. Aí eu falei, pô, uma oportunidade interessante. E hoje em dia você tem um PDF, né? Você escreve, transforma em PDF. Na minha época era impressão mesmo, né? Você tinha que imprimir, tinha que encadernar, tinha que fazer quatro vias, botar pelo correio. Eu lembro que no dia seguinte eu cheguei mais cedo na redação, aí não tinha ninguém, eu abri a redação e a gente tinha aquelas máquinas de xerox imensas, assim, de fotocópia. E ali eu imprimi o livro. Embaixo, assim, do prédio onde eu ficava a secretaria, assim, tinha uma agência do correio. Eu já levei, já encadernei, já mandei ali. E tempo depois eu recebi uma ligação. Engraçado que foi assim, foi justamente assim, quase colado no período que minha filha nasceu. Então, assim, eu estava com a cabeça pensando em paternidade, como vai ser, isso e aquilo. E eles tinham me mandado e-mail que eu não vi, e depois me ligaram me informando, você ganhou o Prêmio Sesc. Eu lembro, assim, do lugar onde eu estava, com a roupa que eu estava, onde eu estava, sabe? E aquilo ficou assim, sabe, aquela coisa assim, ganhou o Prêmio Sesc e tal, e agora... E o Prêmio Sesc, ele tem uma estrutura que, para quem não conhece, você ganha um prêmio ou na categoria romance, ou na categoria conto, e você é lançado pela Editora Record, né? Editora que tem maior projeção no Brasil, assim, distribuição, visibilidade. A gente brinca, assim, entre os vencedores, né? Que é como se fosse um ano de Miss, né? Nesse ano você faz vários eventos, participa de várias feiras, dá várias entrevistas. Isso vai te trazendo uma expectativa que eu não sei. Eu acho que deveria ser trabalhado melhor isso. Esse pós-prêmio, lógico que não há nenhum tipo de compromisso ou responsabilidade com os autores após esse ano do prêmio, sabe? Mas eu acho que deveria trabalhar melhor. Então, assim, voltando essa questão da como isso me impactou, o segundo livro, ele, assim, eu cheguei a um ponto que eu achava que seria muito mais tranquilo você chegar a um segundo livro. E para mim não foi. Para mim não foi. Eu peguei também um período de transição, tanto do prêmio quanto transição dentro da Editora Record. Então, o meu livro ficou muito tempo lá no escaninho, ficou muito tempo para receber uma resposta. E, de repente, entrou outro editor e a pessoa falou comigo, ó, está entrando um outro editor, eu não sei quanto tempo ele vai levar para poder analisar. E se você quiser buscar outras editoras, você... E meu segundo livro, ele acabou saindo para uma editora de pequeno porte, né? Aqui do Rio de Janeiro, com a Confraria do Vento, assim. Infelizmente, ele chegou, ele foi finalista do Prêmio Brasil de Literatura, né? Isso me mostrou, assim, me mostrou que é uma coisa, assim, que eu vejo muito nos autores, assim, inclusive em crítica literária. Muitos autores me mandam um livro já com a proposta de onde quer que essa crítica saia. Então, eu falo assim, você pode publicar essa crítica no jornal tal? Você pode publicar essa crítica no site tal? Então, assim, isso também serve para o autor, sabe? Você tem que ter confiança, não onde, logicamente, que você tem uma estrutura, você tem uma editora que te dá visibilidade e, principalmente, distribuição, isso é muito importante. Mas confie mais naquilo que você escreva. Porque você, se você pegar, por exemplo, o prêmio Jabuti, dos últimos 5 anos, teve autores independentes, autores de editora pequena, autores que não tinha nenhum tipo de projeção na mídia, sabe? Então, confie mais no que você escreve do que busque uma espécie de proteção para que esse livro saia já com certo glamour, com certo holofote, assim, entendeu? Então, esse segundo livro, para mim, ele me marcou bastante nisso, assim, de eu perceber, assim, eu tinha muita expectativa com relação como seria o meu segundo livro, eu achando que meu caminho, sabe, já estava meio que trilhado, eu achando que eu seria mais acolhido, e não foi isso, entendeu? Não foi isso. Parece que, parando para pensar, parece que o Cavala foi meu segundo livro, sabe? Porque com Queda da Própria Altura, foi o livro que realmente eu tive que começar lá do zero, tive que, uma editora pequena, tive que buscar contatos e fazer um trabalho meio que de assessoria também, de buscar mandar o livro, sabe? A rede social não tinha essa força que tem hoje em dia, né? Hoje em dia, com o Instagram, com esse tipo de rede social, você consegue projetar o livro, você consegue ser o escritor, consegue ser o divulgador, consegue ser o assessor, sabe? Você consegue fazer tudo. Se você tiver criatividade ali, e empenho, força de vontade, você consegue fazer. A própria ferramenta te dá esse tipo de visibilidade. Mas nessa época não tinha. Então, assim, foi muito bom, sim. Eu tenho o maior orgulho de ter ganho o prêmio SESC, assim. Não sou aquele tipo de autor que fica meio que tentando renegar aquilo que escreveu lá no começo de carreira, assim. Não, tenho muito orgulho desse livro. Tenho muito orgulho de ganhar o prêmio. O prêmio, inclusive, esse ano faz 20 anos, sim. Está programado para ter algum tipo de reunião ou algum tipo de celebração com relação aos 20 anos do prêmio, assim. E aqui no Brasil, assim, para livro, para autores inéditos, livro mesmo, em volume de livro, não conto separado, né? É o prêmio, é o melhor prêmio que temos, assim, sabe? É o maior prêmio que temos para lançar autores inéditos, assim, de romance e de reunião de contos.
Queda da Própria Altura, que foi teu segundo livro, ele é de 2012.
Uhum.
Entre ele e o teu terceiro livro, que é esse agora que você está lançando, foram 10 anos. Por que esse tempo todo? Por que esse intervalo tão grande entre os livros?
Por alguns motivos. Primeiro foi essa questão que eu te falei, né, do transplante, né? Então, assim, foi um período de adaptação, então era um período, assim, que eu tinha pouca visibilidade, literalmente, né, para trabalhar com computador e o transplante de córnea, a córnea é ali é uma região que ela não é capilarizada, né? Então não tem sangue. Então para cicatrizar demora mais. Então você tem que fazer o transplante, você tem que esperar cicatrizar para tirar os pontos. E depois que está cicatrizado, que você pode fazer o segundo. Então, foi um período de anos, assim. Nesses dois transplantes que eu fiz, eu fiquei cerca de 3 anos, assim, fazendo limpeza, todo esse processo para poder não dar rejeição, né? Então, você tem essa questão. Aí, quando eu já estava já adaptado já com a lente, já estava adaptado, eu voltei a escrever. Foi por volta de finalzinho de 2015, começo de 2016. Aí, escrevi o livro e teve uma flip que eu encontrei com o Gustavo Faraon, que é um dos editores da Dublinense. E eu conversei com ele, falei, tem um livro, tem um original lá, você gostaria de dar uma olhada e tal. E ele se interessou, quis dar uma olhada. Demorou, assim, cerca de 6 meses de já ver qual proposta a gente assinar para poder lançar o livro. E esse livro iria sair em 2019. Aí, quando começou todo o processo de preparação do livro, de revisão, de mandar, de voltar, essa coisa toda, teve a pandemia. Aí teve a pandemia e parou tudo, sim. Aí ele foi, chegou e falou, o livro é um livro interessante para a gente poder lançar ele de maneira presencial, trabalhar melhor eles em feira. Não acho que seja um livro para a gente produzir e lançar ele de maneira virtual, que você não vai... Não está acontecendo nada. Nesse período de pandemia, ficou tudo no online, né? Então, você não tinha a presença do leitor, né? Então, ele falou, quando chegar no momento que o livro ele esteja pronto e o cenário nacional, o cenário de saúde, de pandemia, ter já diminuído ou finalizado de alguma forma, a gente coloca esse livro na rua, assim. E foi o que aconteceu aí no finalzinho de 2022, que ele entrou em pré-venda e ele foi lançado agora em fevereiro. Então, assim, foi todas essas questões que acabou meio que... Mas foi positivo, entendeu? Nesse ponto foi positivo, porque eu pude trabalhar melhor o livro, eu pude rever. Esse livro, ele era um pouquinho maior, então, na parte da revisão ali da edição, a gente teve várias conversas sobre isso, quais eram aspectos ali que poderiam ser trabalhado melhor, editado, sabe? Isso pro livro foi bem positivo, assim, nesse ponto, assim. E a gente sabe, né? Se tem uma coisa, assim, que na literatura você tem que ter de sobra paciência, né? Sabe, essa coisa de você escrever um livro e 6 meses depois o livro está na rua, ou você faz autopublicação, entendeu? Ou você é um Stephen King, sabe, uma pessoa assim que tudo que você escreve, a editora está ávida para lançar, entendeu? A literatura contemporânea brasileira, isso é muito raro, assim, raríssimos, assim, acho que dá para contar nos dedos das mãos, assim, quantos autores têm esse tipo de impacto no mercado literário.
Agora vamos falar sobre Todos Nós Estaremos Bem, lançado pela Dublinense. Como eu falei, é o teu primeiro romance, né?
Uhum.
Aliás, as pessoas, de maneira muito equivocada, às vezes veem os livros de contos como uma espécie de balão de ensaio para um romance, né?
Uhum.
É uma bobeira, mas enfim, esse é o seu primeiro romance. E eu quero começar falando da capa, porque a capa ela tem essa... aparente alusão, né, ao Picasso, assim, pelo menos a impressão que eu tive. E eu queria que tu falasse dela, assim, porque é uma capa bem impactante.
Essa capa aí, na verdade, foi uma sugestão que eu dei, assim, em cima de um trabalho artístico de uma artista plástica mexicana, que me perdoa, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela trabalhava muito com essa questão de fusão, né, de personagem, fusão de rostos, assim, sabe? Essas faces que vão se fundindo, assim. E o personagem, vamos colocar protagonista, né? Porque cada um acha que certo personagem é o protagonista, né? Então, assim, como ele tem mais voz ativa no livro, que é o Roberto, personagem, esse livro ele meio que simboliza assim, a personalidade dúbia dele, né? Essa coisa dele da mentira que é muito forte nele. Né? Essa pessoa que de repente, ela se apresenta para você de alguma forma, mas esse duplo dele, né? Esse duplo que se esconde nessa camada de mentira que ele fica expondo para todo mundo, aparece em certos momentos, né? Assim, então, assim, a ideia da capa seria isso, né? Seria essa pessoa, seria como se fosse uma dupla face, né? Como se fosse dois rostos, né? Sabe? Uma pessoa que se apresenta de certa forma, mas que ele tem esse personagem, não vou dizer maligno, mas um personagem meio que... malicioso, um personagem assim, dentro dele, assim, que ele não mostra para ninguém, ou mostra só para alguém quando lhe interessa, ou em certas situações que ele não consegue controlar esse personagem. Seria algo como assim, uma comparação muito distante, né? Mas algo como um médico monstro, né? Essa coisa que ele utiliza, essa maneira dele viver de mentir, de maneira quanto mais, assim, sabe? De utilizar as mentiras, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dele. Então, essa capa, ela tem esse objetivo, assim. A Luísa Zardo, que fez essa capa, assim, ela pegou em cheio, tanto que não teve nem segunda opção, assim. Foi aquela coisa do tiro no alvo, sabe? Uhum. Quando veio para mim, assim, eu falei, é isso. Acertou em cheio, acertou na mosca. E é bom, né? E é bom, né? A gente sabe, né? Assim, né? Livro, para chamar atenção, assim, já começa pela capa, né? Então, você tendo uma capa, assim, que seja visualmente atrativa, ou, de repente, que gere curiosidade, né? O mínimo de curiosidade. Você vai numa livraria, você tem tantos livros expostos ali, sabe? Se você pega o leitor pelos olhos, assim, sabe? Você fisga ele de alguma forma, pela qualidade de olhar, e falar só que interessante. Deixa eu ver aqui, o que significa essa capa dentro dessa contracapa que vem aqui, ou, de repente, uma orelha pode explicar. Essa questão da imagem, né? Como que a imagem pode te atrair sem precisar falar essa linguagem não verbal, né? A imagem pode te atrair assim só pela sua existência, né? Pelo impacto imagético que ela tem.
É um livro, acho que um pouco difícil de fazer uma sinopse, porque a história dele vai se deslindando de uma maneira, vai se revelando em camadas. Mas, para deixar nossos ouvintes melhor situados, eu vou te pedir para nos dar uma sinopse.
Cara, é difícil, hein?
É, pois é. Eu costumo brincar aqui que quando a sinopse é fácil, eu faço. Quando a sinopse é difícil, eu jogo para o autor. Então, estou jogando.
Vou fazer ele de uma maneira assim, embora o livro ele tenha esse formato de leitura em saltos, né? Porque ele pega certas distâncias de tempo, né? Mas eu vou fazer ele de uma maneira bem simples, assim, para tentar ser mais compreensível, assim. O Roberto, ele tem uma agência de publicidade e propaganda que ele trabalha fazendo peças publicitárias para empresas que, na década de 70, ali no período da ditadura militar, até entrando na década de 80, elas patrocinavam o governo militar. Então, a gente pega isso pela história, né? Hoje em dia, a gente analisando o nosso arcabouço nacional, a gente consegue perceber que existiu essas empresas, existiu certos empresários. Nesse período também, você tinha um processo dentro da questão da comunicação social em que começava a surgir as assessorias de imprensa, porque na época não existia essa figura do assessor de imprensa. Geralmente, quem fazia esse papel era alguém que trabalhava na própria empresa e ali um jornalista, uma pessoa que trabalhava diretamente com jornais, mas essa figura em si, do relações públicas, da assessoria de imprensa, não existia essa figura, isso estava começando a surgir no Brasil. Então, ele começa a fazer vários eventos para poder estimular os jornalistas da região a entender, ou então a se filiar a esse novo tipo de profissão, ou essa nova maneira de se pensar jornalismo. E, durante um evento desse em Pernambuco, ele conhece um jovem jornalista, que é o Pierre. Nesse encontro que eles têm ali, acaba acontecendo uma situação que eu não vou revelar, obviamente, né? Uhum. Mas que isso ele impacta o Roberto de uma forma que ele, a partir desse momento, ele fica assim. Já teve duas leituras que fizeram uma analogia bem interessante. Uma analogia é essa questão da droga, que você tem aquele primeiro pico, e aqui te traz uma sensação tão forte, tão impactante, que você fica buscando aquela primeira sensação sempre. E também tem essa leitura também da perseguição do fantasma, né? De você ver naquela pessoa algo que está ausente de você e você fica buscando essa sensação fantasma a vida inteira, né? E ele fica buscando essa sensação a vida inteira. Quando ele volta para o Rio, que é onde ele está morando nesse momento da história, que é ali o período de transição da ditadura para a abertura política, ele já está casado com a Lúcia. A Lúcia é uma ex-guerrilheira em que, por um motivo que você pode achar um tanto paradoxal, né? Como que uma pessoa que trabalha, que ganhou dinheiro com empresas que patrocinavam a ditadura militar, acaba se tendo um relacionamento com uma mulher que era uma ex-guerrilheira do MR8, né? Que era um dos grupos que praticava sequestros, que praticavam assaltos, assim, e no livro acaba se explicando isso. Então, assim, é basicamente essa história, essa relação da Lúcia com o Roberto e a filhinha que eles vão ter, que é a Carla, que ela vai passar por uma doença muito grave na infância dela. Como que ele vai lidando com isso? Por trás desse universo, ele vai praticando essa questão, essa obsessão dele, de tentar sempre buscar essa figura, tentando buscar essa sensação, tentando buscar esse prazer através de encontro com outros homens, ou então, de repente, tentar achar aquele primeiro jovem que trouxe isso para ele. E o livro ele pega ali de 82, né? que é o período da direta já, da abertura, e vai até os minutos antes da virada do milênio.
E acho que a primeira coisa que chama atenção nessa primeira parte do livro, que se passa entre 82 e 85, é o resgate da linguagem da época, né? 778, então, você viveu os anos 80, mas muito jovem, né?
Criança.
Ainda mais nesse comecinho dos anos 80. Queria saber como foi esse trabalho de resgate desse vocabulário mesmo, informal ali, nos diálogos dos personagens dessa época.
Isso é muito interessante, porque, assim, o embrião do livro foi logo depois, assim, que eu fiz o transplante, que eu já estava conseguindo já me locomover, já conseguindo sair já adaptado um pouquinho, eu fui convidado a participar de uma flip. Durante esse período, assim, eu comprava muito livro, assim, para poder ocupar meu tempo, né? Eu não podia sair de casa, porque tinha essa questão da infecção. Então, assim, eu acabei comprando o livro do Bernardo Kuczynski, que é o K. Não sei se você conhece o K do Bernardo Kuczynski, que é um livro que fala sobre a ditadura militar de uma maneira muito imersiva. Ele é meio autobiográfico, né? Enquanto a história da irmã dele, né? Eu peguei esse livro, assim, que eu fui de ônibus para Flip, né? E daqui de onde eu moro, no Niterói, para Flip, são cerca de 6 horas, assim, de viagem, e, assim, eu não conseguia parar de ler o livro, assim. Eu mergulhei no livro de uma forma, aquele livro me impactou tanto, assim, que eu fiquei aquilo na cabeça. E quando eu cheguei lá em Paraty, eu fiquei pensando, assim, como que tudo isso aconteceu e a minha geração parece que apagou isso da realidade, assim. A minha geração, ela não entende o que foi a ditadura militar, qual foi o impacto, mesmo na escola. Eu lembro, assim, de escola, a gente não trabalhava isso, ou então trabalhava de maneira muito superficial. Não era demonstrado dentro das salas de aula o que foi o período de ditadura militar, quão brutal, quão cruel a ditadura militar foi. E isso me impactou de forma para buscar isso. Então, quando eu tinha esse cenário na mente de como construir o livro, eu pensei assim, eu não vou escrever um livro que use a ditadura militar como pano de fundo e ele tenha uma linguagem que não se adequa a esse pano de fundo, porque fica uma coisa assim parecendo que você está colocando. Sabe essas montagens que as crianças fazem de marionete de papel, que coloca o fundo e coloca a marionete na frente e ela fica meio que flutuando ali naquele cenário? Não fazia sentido. Eu queria alguma coisa que fosse que incorporar isso de certa forma. A minha maneira de pensar foi a seguinte: eu tenho que escrever esse livro como se esse livro fosse escrito naquela época. Sabe? Não faz sentido eu escrever esse livro tentando simular um tipo de narrativa que não case com esse período. E aí eu fui através da leitura. Aí eu comecei a ler muito Rubem Fonseca, comecei a ler muito Sérgio Santana, Caio Fernando Abreu. Então, assim, essa questão de você escrever como esse livro se passasse naquele período foi através de tentar replicar, tentar pegar o manejo que esses autores escreviam. E foi uma coisa assim, que eu tive que ceder em certos pontos, porque certos termos, certas expressões que eles utilizam, que eles utilizavam, né? Porque o livro ele continua vivo, assim, né? Vou colocar no passado, mas quando se fala sobre o livro, tem sempre que falar sempre no presente, né? Porque o livro é eterno. Ó. O autor ele está no passado e o livro sempre está no futuro. Então, assim, os termos que ele utilizava, quando passou para a primeira edição, foi cortado, foi discutido. Eu consegui segurar algumas coisas, mas o livro, assim, a maneira de você ler o livro, ela era muito mais, assim, contundente do que o livro ficou. Porque a maneira de você escrever ou maneira de você contar essa história, que se você conta essa história como aqueles autores contavam, hoje em dia ela meio que não consegue passar dentro dessa realidade de leitores que a gente tem hoje. Tanto que você vê que tem vários livros agora que estão passando por esse processo de retirar alguns termos, assim, sabe? Era uma coisa que gostaria de ter mantido, mas eu compreendo que para a realidade de hoje precisava ser editado dessa forma. Então eu busquei essa estratégia de escrita, uma escrita que ela meio que emulasse como esses autores escreviam, que não fosse também uma coisa, que não fosse uma cópia, sabe? Que fosse uma inspiração, mas uma inspiração do falar, muito mais do que esses livros, eles impactariam na oralidade. Quando o leitor lê, ele conseguisse se entender naquela época, sabe? Usando referências, quando as referências têm que ser utilizadas, não ficando uma coisa, porque isso também é muito perigoso, Bruno. É muito perigoso que tem muitos autores que escrevem sobre períodos no passado e eles acabam utilizando referência imaginando que o leitor tem essa bagagem. O leitor não é amigo do autor. O leitor ele não tem que ter conhecimento. O leitor não está aqui para ajudar. Você não pode escrever um texto pressupondo que o leitor ele vai entender o que seja aquilo. Então, assim, Quando, por exemplo, você lê o meu livro e você vê ali citando, por exemplo, Jane Erondi, que é um casal de cantores da década de 80, que fez muito sucesso, de repente o leitor de hoje, o leitor com 20 e poucos anos, ele não vai ter essa referência. Mas isso não impede que ele entenda aquele contexto, sabe? Então, minha preocupação era muito essa, de você utilizar a referência daquela época, escrever dessa maneira, mas que tudo isso fizesse sentido dentro do contexto de leitura.
É, eu não tinha essa referência dos cantores, né? E eu nem tenho 20 e poucos, eu já tenho 35, então... Mas sim, é, fica bem situado. E também tem outras... Tem várias referências, né? A marcas, né? Marca de cigarro, a propaganda.
Uhum. É, porque assim, por conta dele ser publicitário. Então tem essa coisa, sabe? Eu quis pisar tanto que quando os nomes dos personagens principais surgem, eles estão em caixa alta, como se fossem manchetes de publicidade. Então, assim, além de você ter essa preocupação com a questão estilística, eu também tive muita preocupação com essa questão estética. E você ler o livro e você entender essas referenciazinhas, essas coisas que são colocadas, que se o leitor tiver a bagagem, tiver o olho treinado, ele vai conseguir entender. Mas se ele não tiver e ler esse livro de uma maneira natural, ele vai trazer um impacto, porque essa é uma história também que não necessita dessas referências para fazer sentido. Isso aí é como se fosse um adicional, sabe? Dentro da leitura.
Mas eu gosto, eu acho que contribui para a construção do cenário, assim, sabe? Para a imersão.
Eu também adoro.
Um outro aspecto muito relevante na escrita são os múltiplos narradores. Já de início, a gente vê um pouco disso, começa em terceira pessoa, e aí passa para a primeira. Mais para frente, a gente vai ter outras primeiras pessoas também. Como foi esse trabalho com os múltiplos narradores nesse livro?
É, o livro ele começa com a história do Roberto, né? Com essa história do Roberto. Eu queria que construísse personagem, que é uma coisa meio assim de existencialista, né? De você sempre pegar um personagem, uma coisa meio que Camus faz, né? De você apresentar um personagem e você, através dos atos dele, você vai desconstruindo esse personagem ao longo da leitura, né? A minha ideia principal seria essa, de você construir. Só que chegou em certos momentos do livro ali que eu precisava ter um outro ponto de vista, porque esse ponto de vista só do Roberto, ele não explicaria muita coisa. Então, eu precisava que a Lúcia também se manifestasse, até porque ela vai ter um papel muito importante na virada do livro, né? A primeira parte para a segunda. Você tem ali uma situação que ocorre que você meio que induz o leitor a pensar que isso vai acontecer com certo personagem, mas ele acaba acontecendo com o outro, e não faria sentido eu colocar isso do ponto de vista só dele, porque ele não estava passando por aquilo. Então, ele precisava se manifestar de certa forma. E quando cheguei dentro dessa lógica de tentar criar essa polifonia de uma forma explicativa, mas também que ela desse sentido a certas coisas que já foram apresentadas anteriormente, eu percebi, na verdade, que eu estava criando uma espécie de metáfora para cada período de tempo. Então, se você parar para pensar, você vê que o Roberto ele é muito dos anos 80, ele tem essa coisa dos anos 80, do desbunde, essa coisa do pode tudo, sabe? Se brigava pela liberdade nacional há uma década atrás, agora se briga pela liberdade do corpo, essa questão da obsessão sexual dele, ela é muito representativa. E o próprio Pierre, ele é inspirado numa figura pública, numa figura que, para mim, ele simboliza tudo isso. Então, assim, o Pierre, para mim, assim, ele é a contraparte assim, perfeita para o Roberto. Só eu precisava também que alguém falasse sobre a ditadura militar, que alguém simbolizasse os anos 70 e também alguém simbolizasse os anos 90. Então, se você lê o livro de uma maneira saltada, se você pegar só as partes de Roberto e você lê ela de maneira contínua e depois voltar para a parte da Lúcia, depois voltar para a parte da Carla, você vai perceber que a própria linguagem muda, que a própria maneira de você se referir muda, que a própria maneira de você entender aquilo que foi colocado. Parece que todos estão diante de uma esfera e o Roberto fala sobre uma face, a Carla fala sobre outra face e a Lúcia fala sobre outra face, embora seja a mesma esfera. Então, você tem vários pontos de vista apresentando certas coisas, principalmente aquilo que seria a coisa mais paradoxal do livro, né? É você entender como que um cara de direita, ou de repente até melhor, como que uma mulher de extrema esquerda, que passou pelo que ela passou, que sofreu tortura, que sofreu estupro dentro da ditadura militar, ela acaba casando e tendo uma vida longa com esse homem, entendeu? Então, eu precisava que ela falasse que ela me desse esse retorno, sabe? A personagem precisava falar, porque só através do Roberto ela não teria como explicar muita coisa que acontece dentro da história.
Uma outra questão do livro é que ele tem muitas cenas de sexo, de, enfim, variados tipos, digamos assim, né? De várias formas diferentes. E agora eu tô colocando uma impressão minha, tá? Você pode dizer se eu tô falando, se eu estiver falando bobagem, mas você se preocupa em colocar ali o que os personagens estão sentindo naquele momento, o prazer e tudo mais, mas ao mesmo tempo nunca é tão erótico assim. Eles estão sempre aflitos, tem sempre alguma coisa a mais acontecendo, tem sempre algo fora de lugar. Não só com o Roberto, mas com os outros personagens também. Como foi trabalhar esse ponto, assim, essas cenas de sexo, que são muito fortes, são muito explícitas, mas, como eu disse, elas não carregam tanto no erotismo, né? Elas têm uma função narrativa.
Não é pornográfico.
É, não são. E os personagens estão sempre, não sei, meio fora de esquadro nelas, aparentemente.
É, o Rodrigo Rocha, que é um dos meus editores que faz a parte de edição do livro, ele usou uma frase muito interessante. Ele falou que o livro, ele, em certos momentos, ele é explícito, mas não é gratuito. A ideia é justamente essa, porque assim, o sexo, ele não é só o sexo por si, o sexo é um sexo com propósito. Então, por exemplo, quando você tem uma relação, que eu não vou dizer o que, que é para não estragar a surpresa, mas quando você tem uma relação, por exemplo, entre dois homens, você vê como que parece muito mais que eles estão brigando do que eles estão fazendo sexo, sabe? É uma coisa muito mais agressiva do que o que a gente deve imaginar o sexo em si. Toda a construção dessas cenas, ela gera um propósito para que isso seja, de alguma forma, uma espécie de gatilho para que você entenda uma circunstância que vai ocorrer ou uma decisão que vai ocorrer no futuro. Então, quando você vê o Roberto e a Lúcia, por exemplo, quando ela fala a questão dela do sexo com o Roberto, de Roberto entender do corpo dela, o corpo dela machucado, o corpo dela ferido pelas as sequelas da tortura, sabe? Existe ali, nessa visão, nessa maneira de entender o certo, uma certa sutileza que, de repente, não faz sentido em outras situações, porque outras situações não pedem sutileza, porque o contexto em que essas situações vão se conectar, ele é muito mais forte do que essa relação. Eu meio que coloco o personagem como se ele estivesse usando o sexo como se fosse um mecanismo para atingir outras percepções ou outras sensações. É muito isso, sabe? Não é só um sexo, o sexo é como se fosse um condutor de alguma forma. Então, assim, quando eu escrevi, eu tive muita preocupação com isso, muita preocupação de você utilizar a cena de maneira muito mais sensorial, de utilizar aquilo aqui de uma maneira que impacta o leitor, que o leitor consiga entender o que está acontecendo, do que muito mais excitá-lo. Não tem esse objetivo, não é uma coisa assim, como você colocou, uma erotização, de repente uma coisa pornográfica, de aquilo seja gratuito de alguma forma, que traga, que o leitor consiga se desgarrar da história e traga para ele uma sensação de excitação que está fora daquele contexto. Não, eu quero que ele esteja naquele contexto, que ele entenda que essa cena é uma cena que envolve sexo, mas que embaixo, ou numa camada inferior, isso está trabalhando para que mais para frente isso faça algum sentido e você entenda qual foi o motivo daquilo ter acontecido, sabe? Não é muito aquilo do eu tenho uma solução no futuro e eu tenho um problema no presente. Então, para conectar esse problema até a solução, eu vou criar uma cena de sexo, porque isso aí ele vai preencher essa lacuna e mais para frente eu vou ter esse caminho mais liberado. Não. A cena de sexo está ali para poder ressignificar aquilo que vai acontecer no futuro. Há o problema, há a cena. E essa cena em si, ela vai ter um significado diferente daquilo. E isso acaba se conectando com aquilo que a gente falou anteriormente, a questão dos pontos de vista. Por que aconteceu isso? Dentro da maneira do personagem pensar. O Roberto pode colocar da maneira dele que aquilo ali para ele faz sentido por isso. Tanto que ele mente de maneira deslavada, assim, muitas coisas, inclusive a situação da filha dele. Isso, para mim, é muito mais impactante na história do que impactaria a questão das cenas, vamos dizer assim, sexuais, entendeu? É muito mais impactante a questão de ele mentir em cenas que precisaria da situação dele, em cenas que a Lúcia, de repente, precisa de uma ajuda, ou então que ela pense que ela está sendo levada para aquilo, que é terrível também. que é terrível de você imaginar que aquela pessoa está te fazendo um bem, quando, na verdade, ela está desvirtuando aquilo de alguma forma, que está te levando a você imaginar que aquilo é positivo, quando não. Quando ela está te manipulando por interesse dela. Então, ele é muito isso, sim. Ele é muito essa questão de manipular de alguma forma com que um leitor entenda que aquilo que está sendo feito não é para impactar ele de maneira gratuita, mas que tem um significado dentro do contexto da narrativa.
Um outro ponto forte assim, no livro são as doenças, né? Logo no começo, a gente tem uma personagem bastante doente e mais para frente entra uma outra doença, uma outra questão. E eu não sei, eu acho que fica uma certa sensação de que essas doenças acontecem e de que, enfim, o destino das personagens e tudo mais funcionam como uma espécie de punição, assim, como uma espécie de castigo para o Roberto. E ele tem essa sensação também. É por aí? Tem algo disso? Ou você... Enfim, não sei, eu fiquei pensativo em relação a essa questão.
Isso vem, assim, de uma sensação muito minha, assim, no sentido de se pensar, assim, a gente passou... Fala um pouco do contexto da história, assim, né? O Brasil em si, ele passou por um período de ditadura militar muito pesado, né? E quando você teve a questão da abertura, se pensou muito nisso, assim, né? Se pensou que, assim, não, agora o Brasil vai dar certo, agora a gente conseguiu a democracia, que a gente brigava pela liberdade do país, agora a gente vai brigar pela liberdade das pessoas, a liberdade sexual e tudo aquilo. E logo em seguida, assim, você tem o vírus HIV, né? Você vê como que é uma coisa, assim, que se parar a pensar assim, como que a coisa não deu certo, né? De repente, você tem um presidente que morre, que é o Tancredo, que todo mundo depositava como se fosse um símbolo da esperança, né? Ele morre antes de tomar posse, e entra o Sarney, que você tem essa questão da economia que é muito impactante, que as pessoas não conseguiam controlar a questão dos custos, as pessoas não conseguiam se alimentar direito. Em seguida, você finalmente tem eleições diretas e você acaba tendo o Collor, que é pior ainda, entendeu? Que faz o confisco na poupança, que era uma coisa que ele alegava o tempo todo que o Lula ia fazer, e ele acabou fazendo, e ele causou muito mais impacto na vida das pessoas. Teve pessoas que, inclusive, se suicidaram por conta disso, né? Porque teve seu dinheiro confiscado e vivia de renda no tipo que ia trabalhar, a pessoa tinha dinheiro num dia, no dia seguinte já não tinha mais nada, não tinha condição de sobreviver. Em seguida, você começa a ter, em seguida, não, paralelamente, você consegue ter impacto da epidemia da AIDS, né? Foi uma coisa, assim, que para mim, assim, me marcou muito, assim, de pensar, assim, como que isso, dentro da realidade nacional, ela poderia ser transferida dentro da realidade de um personagem, assim. Como que o personagem poderia lidar com isso e passar por todas essas situações e, de alguma forma, ele superasse isso. E o Roberto supera isso mentindo o tempo todo. Ele está mentindo o tempo todo. Então, para ele, assim, isso meio que não faz muito sentido. Por isso, quando você chega no final, que as pessoas acham o final impactante, é porque o final nada mais é do que um confronto dele consigo, sabe? É como se fosse ele estivesse se encarando de alguma forma e ali as pessoas começam a entender tudo que foi feito anteriormente, dentro do ponto de vista dele, ou dentro de um ponto de vista incompleto da Lúcia, que o leitor não tinha acesso. Então, quando o leitor tem acesso a isso, o leitor começa a ressignificar toda a leitura dele. Começa a entender, assim, tudo isso aconteceu, tudo que eu vi até esse ponto, foi como se fosse uma parte. Então, aqui eu estou vendo toda a realidade, porque está sendo apresentada para mim por ele mesmo. Então, o final é muito impactante dessa forma. Então, a questão da doença foi fazer uma conexão com isso. Inclusive, o livro tem duas partes, né? A primeira parte é câncer, a primeira parte é a AIDS, né? E ele tinha uma terceira parte chamada ditadura, porque eu colocava a ditadura como se fosse uma terceira doença. Essa parte ela acabou ficando fora na prova final, assim, né? Por conta de você manter a atmosfera do livro, porque o livro ele vai não crescendo. Então, essa terceira parte ela seria mais como se fosse um epílogo, assim, como se fossem alguns personagens que estão nesse contexto da história, fora os três principais, né? A Lúcia, o Roberto e a Carla. Seria para poder explicar algumas, como se fosse uma espécie de lente voltada para alguns desses personagens e explicar algumas coisas que acontecem em certos momentos do livro, né? E acabou ficando fora por esse contexto, mas quem sabe, né? Torcei para o livro, de repente, fazer um sucesso aí, ganhar prêmio e futuramente a gente faz que nem fazem com os filmes, né? Lança uma...
Pensando no diretor.
É uma versão estendida, né? Aí coloca essa parte aí que fica como se fosse um agrado para os leitores, assim, né? É uma parte, assim, que ela tem conexão direta que acontece em certo momento da história, mas ela não é totalmente dependente da história, assim, sabe? É como se fosse um epílogo mesmo, mas a terceira parte. é você pensar todo esse contexto como o contexto da doença, assim, transferir essa questão da doença que o país viveu, todos esses males que o país passou durante esse período, como se fosse personalizado na história.
Tu falou algumas vezes sobre essa relação dos personagens, né, que a Lúcia é uma mulher de esquerda, guerrilheira, e o Roberto, ele é mais ou menos de direita, né? Ele meio que não é, tem uma ideologia tão...
É, ele vai aonde... Ele é o tipo de pessoa que, assim, aonde que tá dando lucro pra ele, ele vai, sabe?
Isso, é. Tem vários momentos de embate entre as visões de ambos, em diálogos, ou mesmo, né, no contexto geral do livro. E tem essa, um pouco essa ideia, né, de que nós falhamos depois da ditadura, nós falhamos com a nossa liberdade, nós falhamos em manter ou em transformar isso em algo realmente bom, essa coisa do Brasil que vai dar certo. E eu acho que é meio inevitável a gente ficar traçando paralelos com os dias atuais, né, porque a eleição do Bolsonaro foi uma mostra muito clara de que a gente falhou com essa memória da ditadura.
Exatamente.
Você tinha isso em mente, esse paralelo? Isso era algo que você queria trazer?
É muito interessante isso, porque já me perguntaram isso, assim, sabe? O livro, ele foi escrito entre 2016 e comecinho de 2018. Então, assim, já estava surgindo essa questão da ascensão da extrema-direita, né? Esse pensamento reacionário que explodiu no governo do Bolsonaro, assim, ele não existia ainda, assim, dessa maneira tão explícita e tão extrema, né? Mas se a gente parar para pensar, que você colocou que o Roberto, ele é meio de direita, ele é meio assim, o Roberto certamente seria um bolsominho. Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Ele teria esse pensamento, essa maneira de pensar com ele, porque naquele momento isso faria muito sentido para ele, assim. Porque ele é muito cruel, essa questão da utopia, né? Ele é até sarcástico com isso, né? Essa questão da utopia da esquerda, né? De se imaginar que se estava fazendo uma revolução do proletariado, né? Se imaginar que se estava querendo fazer com que o país fosse para o povo em si, né? Não tivesse na mão de generais, na mão de empresários que patrocinavam o governo, né? Ele é muito cruel nesse sentido. Então, assim, ele teria muito esse pensamento reacionário, né? Antidemocrata, né? Com certeza ele seria esse tipo de pessoa, né? E você lendo o livro, ele é meio que o ovo da serpente com relação a isso, né? A gente parando para pensar, né? O quanto essa questão de você não ter essa bagagem, o que realmente aconteceu nesse período, isso não te traz uma certa proteção para você entender como reagir agora. Por isso que me preocupa muito, já de algum tempo, quando se começou a se falar, dentro da própria crítica literária mesmo, ou dentro daquelas pessoas que se pensavam na literatura, de que a ditadura militar estava se criando uma espécie de subgênero que já estava, de certo ponto, se esgotando. Então as pessoas falavam assim, ah, mais um livro sobre ditadura militar? Mais um livro... Tem pouco livro, por quê? Porque a partir do momento em que você tenta anular isso, ou você apagar esse período da história, o período ruim da história, ele não está aqui nem para ser glorificado, nem para ser apagado, ele está aqui para ser entendido. Porque a partir do momento que você compreende o que de errado aconteceu no país dentro daquele sistema, você tem instrumentos, ou você tem mecanismo para você entender aquilo e processar de uma maneira que você não caia em armadilhas como muita gente caiu nesses últimos anos. Esse pensamento reacionário, antidemocrata, que estava sendo utilizado contra um governo ou contra uma ideologia, ela fazia com que o povo não entendesse que isso, de maneira prática, afetava ele. Porque o povo em si, ele não tem, na prática do cidadão de classe C, de classe D, a ideologia, ela não tem um impacto brutal. O que tem impacto brutal, por exemplo, é a questão de preço de alimento, se ele vai ter condição de sobreviver, se ele vai ter casa, se ele vai ter saneamento. Então, isso que a pessoa precisa entender. Se utilizou muito a ideologia, ou se utilizou muito uma ideia falsa de que o país estaria seguro, que obviamente não existia nada disso, é uma mentira. Se utilizou muito da rede social para espalhar fake news, ou uma ideia de que esse governo ia apresentar uma proposta diferente do que foi apresentado, e principalmente uma proposta que rebatesse aquilo que foi feito no governo anterior, em que as pessoas embarcaram nisso, não pensando de maneira prática, mas pensando muito de entrando dentro de uma ilusão de que aquilo traria um impacto positivo na vida dela, quando não trouxe, quando piorou, quando as pessoas não conseguiram pagar suas contas, não conseguiram comer, como o desemprego aumentou muito, como muitas portas se fecharam, muita gente entrou na miséria, o país voltou para o mapa da fome nesse período. Por quê? Por falta de informação. Então, é muito disso. Acho que o livro, de certa forma, muito mais do que ele trazer uma manifestação subjetiva ou ele te proporcionar alguma sensação positiva pelo que ele te traz de entretenimento, porque ele pode ser utilizado como um objeto que te traga prazer por aquele momento recreativo, ele tem que ser um objeto de análise, para que as pessoas leiam o livro e entendam que o que está acontecendo naquilo ali aconteceu de verdade. Porque, por exemplo, o Roberto ele foi baseado em vários personagens. Já a Lúcia ela foi baseada em muitos depoimentos da Comissão da Verdade, sabe? Porque você vê que houve todo esse golpe contra a Dilma, por exemplo, que foi uma ex-guerrilheira, que foi uma pessoa que abriu a Comissão da Verdade. Isso aí não é gratuito. Então, assim, se você tem, por exemplo, um governo Bolsonaro que tenta reatar alguma coisa que foi perdida no passado, que tenta voltar com uma estrutura, se governar um país baseada numa ideia reacionária, numa ideia antidemocrática, numa ideia preconceituosa, isso estimula muitas pessoas pelo que isso traz de diferente do governo anterior. Mas as pessoas não pensam que isso, dentro da realidade prática, isso é muito maléfico para o povo.
E, Sérgio, eu imagino que você não vai demorar outros 10 anos para lançar seu próximo livro.
Não.
Eu quero saber se tu já está trabalhando em algum novo projeto, se tem algum plano.
Eu já tenho alguma coisa já rascunhada já. O processo de escrita geralmente é esse, sim. Eu não gosto de ir com o peito aberto para a página em branco, sim, porque eu acho isso aí horrível, pelo menos para mim. Eu crio um processo de anotar, assim. Eu sempre começo as minhas coisas por uma frase. Quando eu tenho aquela frase pronta, assim, é onde que o livro vai engatar. Mas antes disso, eu fico processando aquela ideia, meio que cozinhando aquela ideia na cabeça, para quando chegar no papel, eu já ter mais ou menos a estrutura pronta, né? Como começa, quem são os personagens, qual vai ser ali a estrutura narrativa, sabe? Qual vai ser o andamento, assim, onde que ele vai chegar até chegar ao final. Então, eu já tenho, assim, de ideia para o próximo livro. Com certeza vai ser um romance, sabe? Embora eu tenha um livro de contos praticamente pronto, eu quero seguir nessa linha do romance, porque me fisgou de alguma forma você poder contar essa história de maneira mais abrangente, assim, não renegando o meu passado de contista, assim, porque é de coração, assim, sabe? E o que você falou anteriormente, essa coisa do conto ser uma espécie de exercício de treino, de exercício para o romance, isso aí é ridículo, entendeu? Isso aí é uma coisa que não faz sentido nenhum, até porque você escrever um bom conto é muito mais difícil que escrever um bom romance, sabe? Mas a questão da estrutura concisa, a questão de você criar, fazer um crescendo para ter um impacto no final é muito complicado, sabe? O conto ele sempre vai no clímax, ao conto o romance que você pode construir de maneira... O conto ele é sempre vertical, o romance ele pode ser horizontal. Então, se facilita de pensar dessa maneira. Vai ser um romance, eu já tenho ele mais ou menos assim programado. Pretendo começar a escrever já nesse mês agora, para começar a colocar ele em prática agora, e ver como é que vai ser essa questão do romance. Assim, é o que eu falei no começo contigo, né, Bruno? Assim, tenho recebido muitas críticas positivas, assim, os leitores eles têm gostado, assim, sabe? O primeiro romance, ele, para mim, é interessante nessa questão de prêmio, né? Porque você tem no país, assim, muitos prêmios, assim, de prêmios importantes que eles dão destaque para o primeiro romance. Tem até o Prêmio São Paulo, que tem a categoria específica, né, do primeiro romance, assim. E eu acho interessante pensar dessa forma, sabe? Trabalhar o livro dessa forma, que o livro chegue a leitores, chegue a espaços como o seu, por exemplo, entendeu? Pessoas que dêem espaço para autores de literatura contemporânea, autores que, de repente, não têm toda essa estrutura por trás que consiga ter um acesso mais facilitado nos suplementos literários, nos cadernos de literatura dos grandes jornais, assim, sabe? Mas, assim, é o que eu te falei no começo, assim, o autor, assim, ele é tudo, né? Ele é pedra, ele é vidraça, ele acaba sendo martelo, acaba sendo alicate, acaba sendo chave de fenda, entendeu? Ele vai fazendo de tudo, vai buscando, entendeu? Então, assim, o que eu puder fazer dentro do meu alcance para poder fazer com que esse livro chegue a mais leitores que tenha conhecimento, assim, eu busco fazer assim, sabe? Busco fazer dessa forma. Não tenho nenhum tipo de vergonha, vamos colocar assim, né? De me expor nesse sentido, de falar do livro, sabe? Por mais que eu seja monotemático, isso para mim também não me impacta de forma negativa, sabe? O meu objetivo principal é falar sobre o livro. Então, assim, não tenho nenhum problema de buscar leitores, de pedir autores que leram o livro para poder divulgar, sabe? De falar, você leu o livro, você gostou? Comenta sobre o livro, sabe? Na verdade, um livro, ele cresce no boca a boca, cresce no conhecimento, cresce nessas divulgações, assim, que é de leitor para leitor, sabe? O objetivo é trabalhar esse. E por fora, eu continuo fazendo o meu trabalho nessa questão de curadoria literária, de edição, de tradução, sabe? Nós estamos agora finalizando o prêmio Máquina de Contos, né? Vai com as inscrições agora até o dia 27 de abril agora. É um prêmio super bacana que eu faço a curadoria junto com o Thiago Velasco e a gente também faz a parte do júri também, né? Já está na terceira edição. Muito legal também. É um prêmio também que lança autores inéditos. Assim, sou voltado para autores inéditos, mas um conto só. Tem uma estrutura muito bacana. Então, é isso, assim. Eu faço de tudo um pouco, assim. Eu, quando entrei na literatura, assim, desde 2010, assim, a minha maneira de pensar era essa, é ser o autor mais eclético possível, que pegasse várias áreas, assim. Então, assim, o meu objetivo dentro da carreira literária é ser o mais completo possível, assim. Eu quero ser o autor mais completo possível. Então, assim, tanto desde a parte de crítica literária até a parte de escrita, de edição, de tradução, eu trabalho com tudo isso. E um espacinho para poder escrever. Então, como você falou, Deus quiser, não vai demorar 10 anos para sair o próximo, não, sabe?
Sérgio Tavares, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um papo muito legal.
Adorei também.
As pessoas certamente vão gostar também. Lembrando que o Sérgio está lançando Todos Nós Estaremos Bem pela Dublinense. Aliás, agradeço a Dublinense que me enviou o livro também. E é isso, Sérgio. Muito, muito obrigado. E antes de se fazer 10 anos, quando você estiver lançando, volte aqui para a gente falar do teu próximo livro também.
Será um prazer. Muito obrigado pelo espaço. Tá? Adorei também. A conversa foi muito legal. A gente poderia ficar conversando aqui até mais tempo aqui, que os leitores gostem também. E assim, novamente, faço o convite. Quem gostou do papo aqui, sabe, o livro está em www.dublinense.com.br ou então em todas as livrarias virtuais e físicas pelo Brasil. Só você procurar lá, a capa ela já fala por si. Se você bater o olho, aquilo já te marca de alguma forma. E é o primeiro romance, assim, e convido a todos à leitura, assim. Foi um prazer. Muito obrigado pelo espaço, Bruno.
Eu que te agradeço. E só o nosso recado habitual aos nossos ouvintes. Primeiro, sobre o nosso clube de leitura. Agora em abril é com a Juliana Leite. O clube é gratuito. Basta se inscrever em cll@alunoliteratura.com.br ou vai no nosso Instagram, vocês vão encontrar como. E quem quiser apoiar nosso projeto, site, podcast, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/alunoliteratura. E é isso, nos vemos em breve. Valeu!